No programa de hoje, a gente vai falar sobre os atuais desafios do setor de seguros de transporte, que foi um dos temas do 8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro. E quem participou de uma dessa plenária, né, que deu a palestra, foi o Alfredo Chaia. Ele é diretor-geral da International Risk Veritas. Ele está aqui comigo para a gente bater esse papo. Olá, Alfredo, tudo bem?
Boa tarde, meu caro. Prazer estar com vocês, por poder participar também, contribuir para esse debate hoje.
Alfredo, vamos falar dos avanços tecnológicos dentro desse setor e como é que impacta na vida do consumidor final.
Esse é o primeiro grande ponto que você destaca, é importante. Talvez o comércio eletrônico, né, a propensão de compra por este canal tem se desenvolvido bastante. É, se você fala de consumidor final, esta talvez seja a principal oportunidade para o mercado de risco e seguros adiante. Nós estamos falando que o mercado, o volume de negociações em comércio eletrônico tem crescido a 2 dígitos, mesmo durante o período mais difícil recente. E isso, obviamente, não é por aumento da demanda, mas muito mais por uma alteração do perfil de compra.
Uma alteração da cultura, né, do consumidor, mais da cultura digital.
Perfeito. Por um lado da cultura, absolutamente concordo contigo, cada vez mais pessoas entendem, sentem confortáveis em operar no mercado de comércio eletrônico. Um número maior de pessoas acessam isto também. E na terceira pilar dessa análise é os mecanismos, né? Então, o smartphone cada vez mais alcançando uma base, né, da população brasileira. Sabemos isso é cada vez mais comum a todos. Então, pelo perfil de compra, pelo entendimento, pela familiaridade, pelo conforto em fazer e pela oferta da plataforma, dos meios que são oferecidos. Então, eu te diria que, do ponto de vista do consumidor final, o mercado de risco e seguros tem uma importante oportunidade para passar a olhar também essa chamada última milha, esta última etapa do processo, que antes um consumidor comum, mercado físico de balcão, você vai até a loja, faz a compra e você é o agente que leva isto para o destino final, né? Eventualmente a sua casa. Agora você passa a fazer a compra nos meios digitais, no meio de comércio eletrônico e agora a logística tem que entregar, tem que fazer essa última etapa. Então, à mesma medida que existe a demanda, precisará existir a oferta de logística, como também a oferta de riscos e seguros para endereçar essa parcela do mercado que emerge no ritmo, como falei, a dois dígitos, né? Num crescimento de 2 dígitos, muito acima do aumento da demanda.
Voltando à nossa conversa para as empresas, como que vai funcionar essa expansão do seguro de transporte? Quais são os desafios e as oportunidades para a parte dos negócios?
Tão ou mais complexo do que as questões do indivíduo. Quando você fala desse grande mercado, dessa grande malha de produção, falamos na primeira parte a ponta do consumo, mas falando pelo lado da produção, nós estamos falando de sistemas cada vez mais interdependentes, né? Então, unidades fabris e empresas e grupos, seja intragrupo, seja entre outros parceiros, essa quantidade de interdependência, então a cadeia de suprimento tendo que endereçar toda essa logística de idas e vindas de partes e peças e tal. Isso vai exigir soluções de risco e seguros mais refinadas, com mais cuidados. As possibilidades de interrupção de negócio em função de uma falha do fornecimento de insumos, ela é real e progressivamente mais relevante. Num outro, e até nessa linha, as preocupações e os cuidados têm se expandido, têm melhor percebidos quando você fala do rebalanceamento da garantia de fornecimento e a busca desta garantia, desse objetivo. Você tem que pensar, as empresas estão rediscutindo a matriz de transporte. Então, muitas delas já começam a olhar as opções de cabotagem com muito mais atenção. as...
É, cabotagem seria o que só para o nosso ouvinte?
Perfeito. É a navegação costeira. Então, um transporte de carga do Porto de Manaus, com escalas em Fortaleza, em Recife, em Salvador, enfim, toda a navegação costeira. Tecnicamente, existe uma outra nomenclatura que é de grande cabotagem, que faz esta navegação costeira se estendendo até o resto do continente. Então, mas na essência, a questão da cabotagem é aquela que vai ao longo da costa do país em questão. E temos uma costa
bem, né, grande,
grande, né? Bem grande, representa uma enorme oportunidade. Essa, indiscutivelmente, é uma frente que vamos explorar. Isso tem se expandido. Tenho visto com muita alegria, com muita satisfação, ver o país buscando, do ponto de vista estratégico, de Estado, né, um plano de mais longo prazo, olhar as opções de ferroviário. Então, já tivemos leilões de concessão recentes, renovações, há estudos, o TCU já aprovou estudos para antecipação das concessões que já existiam. Então, isso vai dar um alento, vai dar mais um fôlego para o transporte ferroviário. Temos visto também com muita satisfação a expansão do transporte fluvial. Então, o escoamento das cargas, mais das vezes, agrícolas do Centro-Oeste para os portos do Norte, por meio, naturalmente, fluvial, para ali fazer o transbordo para embarcação de longo curso, um navio de transporte marítimo, para levar até os mercados internacionais. Então, esse rebalanceamento da matriz de transporte tem sido uma grande oportunidade para o país em ganho de eficiência e para o mercado de riscos seguros e resseguros também, porque representam um volume de transportado ainda maior.
E de risco também?
Não necessariamente. São perfis de riscos diferentes, não necessariamente piores ou melhores do que o que temos hoje. Nós já temos uma matriz de risco, uma matriz de transporte preponderantemente rodoviária, por muitos anos estamos assim, ela já foi melhor equilibrada há décadas, hoje nem tanto. Estamos aí exatamente nesse ponto de inflexão para buscar um reequilíbrio mais interessante, mas o transporte rodoviário tem riscos intrínsecos importantes, o mais conhecido é o de roubo de carga, mas também as questões relativas a acidente. Nós temos uma malha rodoviária extensa, enfim, a matriz é preponderantemente rodoviária, mas não necessariamente em boas condições. Então, nós temos a combinação de roubo de carga, pelas questões de segurança, naturalmente, e temos as questões de acidente, um alto índice de acidente, em função da precariedade da malha rodoviária nacional. Você pegar o sudeste, São Paulo, talvez, um pouco das rodovias do Rio, um pouco na direção do sul, são, na média, um pouco melhores do que a do resto do Brasil. Então, se você fala de tirar uma carga de Manaus, fluvial até Belém, depois o transbordo para uma conexão, né, conectar numa carreta e descer de Belém até o mercado consumidor, você vê quanto isso representa de esforço, de custo e de risco. Se a mesma medida você embarca em Manaus, numa cabotagem, vem diretamente até os mercados consumidores, isto vem com uma eficiência de transporte melhor.
Uma velocidade maior também.
Esta era uma reclamação do passado, em que a quantidade de navios na cabotagem não davam a mesma resposta, a mesma velocidade de prazo de entregas, como, obviamente, o caminhão é capaz de fazer porta a porta. Então, essa expressão porta a porta, door to door, sempre foi um grande grande desafio para esses demais modais de transporte, seja ele o marítimo, a navegação de cabotagem, ou internacional que seja, ou o ferroviário. Sempre vai precisar do caminhão para fazer essa outra perna.
Para
chegar ao destino final.
Uhum.
E aí, veja, nós não estamos falando que uma coisa exclui a outra.
Mas
absolutamente. Essa é a ideia. É estabelecer uma grande malha de logística que tenha este equilíbrio, esse ponto ótimo de cada um modal aportando, contribuindo sua melhor capacidade, sua melhor competência.
Tá ótimo, Alfredo. Muito obrigado por você ter topado participar aqui dessa conversa e falado desse assunto que é bastante interessante e que ele está presente nesse país, né? Que a gente tem um país tão extenso e que tem tantas possibilidades de transporte. Muito obrigado pela sua participação.
É um prazer contribuir. Esse é um tema que, sim, vai vir para a luz. Episódios chamam a atenção do nosso público, que os últimos, 2018 e 2019, foram particularmente importantes em termos de severidade, quando falamos dos incêndios a bordo, né, do transporte internacional. Então, também essa dimensão navio é uma opção absoluta, preponderante. Aí, quando falar de transporte internacional, prepondera o modal marítimo comparativamente ao aéreo. E o cuidado que os nossos seguradores, resseguradores e clientes precisam ter na declaração da natureza da carga. Então, ofereça, uso até o alcance, né, que a entidade tem para chamar esse alerta no cuidado da não incorrer em erros na declaração de natureza e peso da carga, porque isso pode representar uma responsabilização bastante severa. Acho que esse é um alerta que podemos orientar o mercado também, levar ao público final.
Agradeço, então, muito obrigado, senhor. Obrigado. E que você possa voltar para a gente continuar essa conversa e desdobrar, né, esse assunto. Obrigado.
Será um prazer contribuir, cara. Thank you.